Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, bom dia. Agora são 7:30 da manhã. Um ótimo dia para você, sintonizado na Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís e Recife, também para você que nos acompanha em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou Dilson Santa Fé, hoje é sexta-feira, 6 de março de 2026. Vamos aos destaques do dia. Ministro do Supremo André Mendonça autoriza a transferência de Daniel Vocaro para presídio federal. E mais...
Sétimo dia de guerra no Oriente Médio começa com uma série de ataques em larga escala contra Teerã e o Líbano.
Com escalada de hostilidades no Oriente Médio, Itamaraty divulga novo alerta consular.
Desigualdades entre homens e mulheres marcam também o campo das artes. Entre elas estão menores salários, menor status e participação reduzida em diversos setores.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
E a gente começa essa edição falando do caso Master. O dono do Banco Master, o empresário Daniel Vocaro, vai ser transferido para Brasília. Renato Ribeiro está aqui no estúdio com a gente, traz detalhes dessa informação. Renato, olha... Primeiro, bom dia para você. A autorização foi dada pelo ministro André Mendonça, né, do Supremo Tribunal Federal.
É isso mesmo, Dilson. Muito bom dia. A autorização do ministro, uma determinação, né, do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso e atendeu a um pedido da Polícia Federal. Vocaro foi preso em São Paulo na última quarta-feira durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes bilionárias no Banco Master. Ele está na penitenciária de Potim, no interior paulista, e a transferência para Brasília deve acontecer ainda hoje. Segundo a Polícia Federal, a permanência de Daniel Vocaro em um presídio estadual coloca em risco a segurança pública e a própria integridade física do preso. Para a PF, o banqueiro tem significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores em diferentes esferas do poder público e do setor privado. Por isso, Dilson, a corporação recomenda cautela redobrada diante da possibilidade de um investigado mobilizar redes de influência para interferir direta ou indiretamente nas investigações ou em determinações judiciais.
Mas, Renato, quando será julgada a prisão preventiva de Vocaro?
Dilson, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir na próxima sexta-feira, dia 13, se mantém ou não a prisão de Daniel Vocaro e de outros investigados. Os ministros vão julgar em sessão virtual a decisão do relator André Mendonça, que determinou as prisões no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Além de Mendonça, fazem parte da turma os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques e Dias Toffoli. Toffoli, Dilson, inclusive, deixou a relatoria do caso em fevereiro. A Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Vocaro que citavam o magistrado. A PF, então, informou o presidente do STF, ministro Edson Fachin, e após uma reunião com todos os ministros da corte, Toffoli aceitou deixar a relatoria. E até o momento não há confirmação se o ministro vai participar da votação ou se vai se declarar impedido. Dilson.
Ok, valeu, Renato, obrigado. E o ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu a decisão da CPMI do INSS, que aprovou de uma vez diversos requerimentos, entre eles o da quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Dino explicou que a comissão pode continuar com as investigações e fazer novas deliberações para quebra de sigilo, mas não em bloco, como ocorreu na semana passada. Vamos entender a reportagem de Gésio Passos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu nesta quinta-feira suspender a aprovação em bloco de 87 requerimentos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Entre eles está a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Para Flávio Dino, assim como um tribunal não pode quebrar sigilos em bloco, o órgão parlamentar de inquérito também não pode. O magistrado atendeu ao pedido de 6 ações movidas por pessoas e empresas afetadas pela decisão da CPMI. Dino afirmou que a comissão deve prosseguir com as investigações que considerar cabíveis, observando o devido processo legal e a dignidade constitucional. O ministro defendeu que, sem o devido processo, ninguém estará a salvo do vale tudo que representa o império da violência e da gritaria sobre a prudência e a moderação que caracterizam os procedimentos formais de um Estado de Direito. Flávio Dino destacou que a CPMI não está impedida de quebrar sigilos de quem quer que seja, mas cabe ao STF fixar normas constitucionalmente adequadas para que não haja posteriores nulidades de provas produzidas pela comissão. Para ele, a CPMI deve, se desejar, proceder à nova deliberação das quebras de sigilo sem que seja repetida a equivocada votação em globo e imotivada. O ministro ainda esclareceu que as decisões dele não têm qualquer relação e não invalidam quebras de sigilo efetuadas em investigação da Polícia Federal sob supervisão do Supremo. Nessa quinta-feira, Flávio Dino já havia decidido suspender outra decisão da CPMI de quebra de sigilo da empresária Roberta Moreira Lustinger. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Confira 7h36. Com a escalada de hostilidades no Oriente Médio, o Ministério das Relações Exteriores divulgou um novo alerta consular. Além das recomendações, o Itamaraty informa que mantém contato permanente com as comunidades brasileiras. Ana Lúcia Caldas está aqui com o estúdio com a gente. Primeiro, bom dia para você, Ana. E a situação dos brasileiros está sendo acompanhada?
Continua sendo acompanhada desde o primeiro momento, né, Dilson? Bom dia para você e para os nossos ouvintes. Olha só. O contato é feito por meio da área consular, onde vivem essas pessoas, das embaixadas na região e do escritório de representação em Ramala. O governo brasileiro também permanece em contato com as autoridades locais para monitorar a situação de segurança e acompanhar as perspectivas de reabertura do espaço aéreo para facilitar a remarcação de voos. Os espaços aéreos da Arábia Saudita, Jordânia, Omã e Líbano permanecem abertos, ainda que parcialmente. Já nos Emirados Árabes Unidos, operações estão sendo retomadas de forma gradual pelas companhias aéreas. Para os brasileiros no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, que desejam considerar rotas alternativas por via terrestre em direção à Arábia Saudita ou Omã, o Itamaraty alerta para os riscos de segurança dessa travessia. Continua também a orientação para que os brasileiros evitem viajar para 11 países da região. Além de Irã e Israel, estão na lista o Catar, o Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein, Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina e Síria. Quem já está nesses países, a orientação é redobrar a atenção e cumprir rigorosamente as instruções das autoridades locais. O Itamaraty também recomenda evitar multidões e protestos, acompanhar canais oficiais das embaixadas brasileiras, monitorar a imprensa local e verificar se documentos de viagem têm pelo menos 6 meses de validade. Dilson.
Ok, Ana, valeu. E o sétimo dia de guerra no Oriente Médio começou com novos bombardeios. Adriana Brandão conversa com a gente agora direto de Paris, dos estúdios da Rádio França Internacional. Adriana, um bom dia para você. Quais informações?
Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes. Esses novos ataques nesta terça-feira foram ataques em larga escala contra Teherã e contra o Líbano. Israel anuncia uma nova fase da guerra, afirmando mirar a infraestrutura do governo iraniano na capital do país. A mídia iraniana relatou várias explosões esta manhã em diferentes bairros de Teherã e também em outras cidades iranianas. Um morador de Teherã, ouvido pela reportagem da RFI, disse que os bombardeios são assustadores. Ele contou que a maioria dos moradores deixou a cidade para se refugiar no norte ou em pequenos vilarejos fora da capital. Os novos bombardeios israelenses nesta sexta contra o Hezbollah no subúrbio sul de Beirute visaram centros de comando e prédios que abrigavam integrantes do movimento xiita aliado do Irã, informou o exército. Os ataques provocaram o deslocamento de milhares de habitantes da região que fugiram para o norte do Líbano. Israel continua sendo alvo de mísseis iranianos, mas com menos intensidade, e o governo avalia flexibilizar as medidas de segurança internas. Balanço de vítimas indica que os ataques deixaram até agora 10 mortos em Israel, ao menos 123 no Líbano e mais de 1.200 no Irã. No sétimo dia do conflito, o Irã parece conservar a capacidade ofensiva também a outros países da região. A Arábia Saudita e Catar anunciaram na manhã desta sexta que interceptaram ataques com drones e mísseis contra bases aéreas. No Bahrein, um hotel e vários prédios residenciais foram atingidos. A ONU acaba de declarar nesta manhã a guerra no Oriente Médio uma grande emergência humanitária. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, para a Rádio Nacional. Um bom dia a todos.
Ok, Adriana, obrigado pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você e toda a equipe da Rádio França. Ministros, governadores e prefeitos que pretendem se eleger para outros cargos têm até 4 de abril para renunciar aos atuais mandatos. O repórter Samuel Gauri explica quais são as regras previstas pela legislação eleitoral.
O prazo corresponde ao período chamado de desincompatibilização eleitoral, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A regra também vale para magistrados, secretários estaduais, membros do Tribunal de Contas da União, dos estados e do Distrito Federal. A norma também se aplica a dirigentes de empresas, entidades e fundações públicas em geral. Caso o afastamento não seja cumprido, esses possíveis candidatos passam a ser considerados inelegíveis. Em todos esses casos, o afastamento obrigatório é de 6 meses antes do primeiro turno das eleições deste ano, que ocorre em 4 de outubro. De acordo com o TSE, os prazos de desincompatibilização variam de acordo com o cargo ou a função que o pré-candidato ocupa e a vaga para a qual ele vai concorrer. Deputados distritais, federais e senadores que queiram concorrer a outro cargo ou à reeleição não precisam deixar os mandatos. O presidente da República não precisa renunciar ao mandato caso queira disputar a reeleição. Se o chefe do executivo quiser disputar outro cargo eletivo, aplica-se a norma da desincompatibilização eleitoral. Na página do tribunal, no campo Serviços Eleitorais, é possível encontrar os prazos para cada caso. tse.jus.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Quase 1 milhão de eleitores do Rio de Janeiro estão com o título cancelado e precisam regularizar a situação para votar em outubro. Quem tem as informações é João Barbosa.
2026 é ano de eleições e com isso vem a pergunta que não quer calar. Já conferiu como está a situação do seu título de eleitor? No estado do Rio de Janeiro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, são quase 1 milhão de pessoas com o documento cancelado. O prazo para regularização é o dia 6 de maio, data do encerramento do cadastro eleitoral. Caso não estejam em dia e percam o prazo, essas pessoas não poderão votar nas eleições iniciadas em 4 de outubro. Além disso, outros direitos ficam momentaneamente restritos, como emissão e renovação do passaporte e do CPF, tomar posse em cargo público, obter financiamento habitacional e matricular-se em instituição pública de ensino. Vale lembrar que o título é cancelado quando o eleitor deixa de votar em 3 eleições consecutivas, sem ter justificado as ausências e quitado as multas referentes a elas. Para consultar a situação eleitoral e obter a regularização, é preciso acessar a aba de autoatendimento eleitoral do site do TRE-RJ. Para os que tiverem a biometria coletada, no site do TRE-RJ, também é possível não só consultar os débitos, mas também a guia de recolhimento das multas. Outra opção é comparecer a qualquer zona eleitoral ou central de atendimento ao eleitor no estado para solicitar a emissão da guia de recolhimento. Não é necessário agendamento prévio. Sob supervisão de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Agora em Brasília, são 7 horas e 44 minutos. Você já ouviu aqui no Repórter Nacional que o ministro do Supremo, André Mendonça, autoriza a transferência de Daniel Forcaro para presídio federal. E você ainda vai ouvir.
Fim de semana recheado de decisões pelo Brasil. Destaque para o Fla-Flu do Maracanã.
Repórter Nacional.
A causa do desabamento da casa de repouso no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, está sendo investigada. De acordo com a última atualização da Defesa Civil, 8 pessoas, sendo 3 mulheres e outros 5 homens, haviam morrido. 4 vítimas seguiam desaparecidas. Outras 8 pessoas foram resgatadas com vida e 9 conseguiram sair sozinhas. O desabamento do imóvel de 4 pavimentos ocorreu durante a madrugada de ontem. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas. Moradores e empreendedores dos municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubar, na zona da Mata Mineira, serão beneficiados com medidas de apoio financeiro. O projeto de lei que cria um auxílio emergencial de R$ 600 por mês para pessoas que residem na região foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Lacerda.
O benefício de R$ 600 será destinado a moradores da Zona da Mata que perderam suas casas nos recentes desastres climáticos. O texto aprovado limita o pagamento a 2 membros por família durante o período de 6 meses. As mães adolescentes dessas regiões também terão direito ao benefício. Já nos casos em que apenas um dos pais é responsável pelo sustento da casa, o pagamento será dobrado, totalizando R$ 1.200 por mês. O dinheiro será depositado em contas digitais de bancos federais e, por lei, as instituições não podem descontar o valor para pagar dívidas ou saldos negativos dos beneficiários. O projeto aguarda agora a análise dos senadores para virar lei e uma resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, publicada nesta quarta-feira, autoriza o Ministério do Trabalho a antecipar o pagamento do abono salarial para os municípios em estado de calamidade. A medida tem o objetivo de garantir assistência humanitária de emergência a essas localidades. Mais de 96 mil profissionais que atuam em empresas ou órgãos públicos das 3 cidades atingidas serão beneficiados. Os trabalhadores nascidos entre março e dezembro, com vínculo empregatício em empresas ou órgãos públicos da região, terão seu benefício antecipado para 16 de março de 2026. A consulta sobre a situação do benefício pode ser feita pelo portal gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Domingo é o Dia Internacional da Mulher e na última reportagem da série sobre as barreiras que as mulheres ainda enfrentam, mais de 50 anos depois de a ONU oficializar a data, falamos de como o potencial criativo delas é subjugado e subvalorizado na indústria das artes e da cultura no país. Carolina Pessoa.
Desigualdades entre homens e mulheres também atravessam o campo das artes. Marcado pelo machismo, o setor cultural tem uma história repleta de casos de mulheres que tiveram suas obras diminuídas, ficaram à sombra de homens ou sofreram violência de seus parceiros. De acordo com o artigo Criando, Inovando e Excluindo, Gênero e Poder na Economia Criativa, de Diego Santos Vieira de Jesus, da Universidade Federal Fluminense, as desigualdades de gênero na indústria criativa se manifestam especialmente em relação aos salários. Além disso, muitas mulheres ocupam funções acessórias, de menor status, ou têm participação reduzida em diversos setores, como música, fotografia e vídeo. Várias delas, inclusive, mantêm empregos remunerados fora da área criativa para cobrir necessidades básicas. A jornalista, escritora e pesquisadora do Observatório da Diversidade Cultural, Faiga Moreira, fala sobre essas desigualdades.
O mercado de trabalho da arte e da cultura é parte de uma estrutura social marcada por uma profunda desigualdade de gênero, né? Nós podemos partir desde já do princípio de que toda a nossa sociedade foi construída tendo como base o sistema de pensamento patriarcal. Então, não há como dissociar as carreiras criativas desse contexto mais geral em que mulheres são subjugadas e são avaliadas a partir do crivo dos homens que ocupam majoritariamente os espaços de decisão e poder.
A especialista reforça ainda que, apesar das dificuldades, alguns avanços já foram foram realizados.
Editais específicos para mulheres por meio de políticas públicas do Ministério da Cultura, cotas em processos seletivos, mostras com recorte de gênero, por exemplo, além de uma maior conscientização social sobre a falta de equidade de gênero e sobre o impacto das tarefas de cuidado nas trajetórias profissionais criativas.
Para estimular maior participação e o reconhecimento feminino no cenário cultural literário, a escritora Carla Guerson criou o coletivo Escreviventes, que funciona de forma online e reúne cerca de 600 autoras de todo o Brasil. Ela fala sobre o que tem percebido como benefícios do projeto para as participantes.
Eu acho que o coletivo contribui para a democratização da participação feminina na literatura. Acho que é um ambiente seguro. Eu ouço muito isso, né? Muitos relatos de mulheres que tiveram a coragem de publicar o seu primeiro livro depois de participar um tempo do coletivo.
A escritora acrescenta ainda quais barreiras tem percebido no universo específico da literatura.
Tudo que eu tenho acompanhado, ainda temos menos mulheres publicando, menos mulheres no mercado editorial. E assim, na minha visão, na minha experiência, o que eu vejo que falta às mulheres e que os homens têm em maior quantidade é o que a gente chama de capital social, que é esse QI. O mercado literário, assim como outros mercados, funciona muito com base no QI, em quem indica. Então, eu vejo que as mulheres têm menos acesso. É um ciclo vicioso, né? Se a gente tem mais homens, os homens indicam homens.
Já o relatório Gênero, Criatividade, Progresso sobre o Precipício, da Unesco, aponta que mais investimentos em políticas públicas são necessários para lidar com as desigualdades que ainda persistem. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
10 para as 8. Começa hoje a 11ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que acontece em diversos teatros e espaços culturais da cidade. O evento reúne espetáculos nacionais e internacionais, oficinas, mesas de debates e atividades de formação. Mais detalhes com Sara Quines.
São 10 dias de programação que começam com o espetáculo História da Violência, dirigido pelo alemão Thomas Ostermeier, que também está à frente de Quem Matou Meu Pai, ambas adaptações de obras do escritor francês Edouard Louis. Figuram ainda entre as apresentações internacionais produções da Palestina, da República do Congo, do Canadá e da França. Dentro do evento acontece a MIT BR, plataforma focada na circulação dos espetáculos nacionais. Um dos curadores, Francis Madison, comenta a força da cena brasileira hoje.
São trabalhos que falam de quem somos, das nossas histórias, dos nossos territórios, das nossas lutas e também das nossas festas e formas de resistência. Entre os destaques estão o Tá, Como Ser Grande, do Corpo de Dança do Amazonas, dirigido por Mário Nascimento, um espetáculo inspirado na cultura do povo Ticuna, que traz a força da ancestralidade e da natureza. E também Cabaças, de Keila Sankofa, uma obra potente que transforma o corpo em memória, em grito e também em afirmação.
A mostra traz também o grupo Sobrevento, que comemora 40 anos de pesquisa em animação de bonecos, formas e objetos, com o espetáculo Para Mariela, sobre crianças imigrantes bolivianas no entorno da sede da companhia, no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo. O curador, Francis Madison, destaca a novidade na programação noturna com uma performance inédita.
Performa 12 horas, que vai ser uma virada noturna inédita dedicada só à performance, atravessando a madrugada com várias experiências artísticas. E o Conexões Centro-Oeste, em parceria com o Itaú Cultural, fortalecendo o intercâmbio entre artistas e regiões.
Neste sábado, o diretor alemão Thomas Ostermeier fala sobre a influência da sociologia no teatro e temas como pertencimento de classe, como fonte de inspiração, num encontro gratuito no Sesc Pinheiros, às 14h. Informações completas sobre horários, locais e ingressos estão no site mitsp.org. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Quines.
A validade da primeira edição do Concurso Nacional Unificado foi prorrogada por mais um ano. De acordo com a decisão do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, os 12 meses de prorrogação devem ser contados a partir da data de homologação de cada cargo. Com isso, os candidatos aprovados ganharam mais prazo para serem convocados a assumir postos no Serviço Público Federal.
Esportes.
Copa do Brasil e estaduais, o futebol com Bruno Mendes.
Vamos começar com a Copa do Brasil, 5 times classificados nesta quinta-feira. O Fluminense do Piauí, o Sport Recife, a Portuguesa Carioca, o Juventude e o Souza da Paraíba. Muitos jogos e muitas decisões estaduais pelo Brasil neste fim de semana. Neste sábado, no Baiano, tem Bahia e Vitória. No Carioca, decisão da Taça Rio, Botafogo e Bangu. No Goiano, tem Atlético e Goiás. No Paranaense, Londrina e Operário. Amistoso Internacional Feminino, a seleção brasileira enfrenta o México. No domingo tem mais decisão, jogo que você acompanha na Rádio Nacional, 18 horas Maracanã, tem Fluminense e Flamengo, no Catarinense tem Chapecoense e Barra, no Cearense, Ceará e Fortaleza, no Gauchão Internacional e Grêmio, no Mato Grossense, Luverdense e Misto, no Mineiro, Cruzeiro e Atlético, no Paraense, Paysandu e Remo, no Paulista, Novo Horizontino e Palmeiras e no Pernambucano, Náutico Esporte. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E a gente fala agora dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina. A abertura oficial acontece hoje. Países europeus e o Canadá estão ameaçando boicotar a cerimônia de abertura por causa da autorização dada pelo Comitê Paralímpico Internacional para que atletas da Rússia e Belarus participem representando suas bandeiras. Os dois países estão banidos de grande parte dos eventos esportivos desde 2022 por conta da invasão russa à Ucrânia. Ao todo, 13 nações prometem não ir à cerimônia, incluindo França e Ucrânia. O Brasil leva para essa Paralimpíada sua maior delegação. 8 atletas, Christian Ribeiro e Aline Rocha, serão porta-bandeiras do país. E a TV Brasil inicia as transmissões dos jogos da temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino, que é a principal competição da modalidade, a partir deste domingo, hein? Dia Internacional da Mulher. O dueto de abertura é o jogo Santo André e Pontes São José. As transmissões serão semanais, sempre ao vivo, às 11 da manhã. Serão acompanhados pelo menos 22 confrontos com exclusividade. E as transmissões da Liga de Basquete Feminino integram a estratégia da EBC de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade. Páscoa chegando e a tendência para este ano é o ovo em fatias. A novidade traz um único ovo com vários recheios, opção para quem quer compartilhar ou experimentar recheios diferentes em um mesmo produto. Quem conta a novidade é Josi Braga, da Rádio Educadora da Bahia, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Se o ovo de colher foi o rei das últimas décadas, o ovo fatia chega como uma evolução focada em personalização, praticidade e estética. Diferente do ovo tradicional, ele não é uma casca oca e nem uma metade recheada. Ele é um ovo fatiado verticalmente, como se fosse um bolo ou uma pizza de vários sabores. A tendência é que começou a ganhar corpo nas redes sociais no final de 2025, tomou conta das vitrines e cardápios de Páscoa deste ano. O conceito é simples, mas estrategicamente eficaz, como explica a empresária da confeitaria, Luísa Morelli.
O fato do ovo em fatias, não sei se vocês já viram como ele é, mas é um ovo de Páscoa, é oval mesmo, né? Como se fosse o ovo inteiro, mas são 6 sabores no mesmo ovo. É uma forma que você prepara como se fossem as fatias mesmo, né? De cada sabor, todas elas fechadinhas. E é isso do ponto de vista do novo comportamento de consumo, que é muito focado em custo-benefício, em experimentar vários sabores diferentes, né? Ter essa opção como se fosse uma degustação, faz muito sentido.
As projeções indicam que o ovo fatia deve representar cerca de 35% das vendas do setor artesanal em 2026. O principal motor dessa mudança é o comportamento do consumidor. O formato possibilita a compra de um ovo completo, onde cada fatia é um sabor diferente, criando uma experiência de degustação personalizada.
Da Rádio Educadora da Bahia, Josi Braga, para a Rádio Nacional.
A Petrobras registrou lucro líquido de 110 bilhões e 600 milhões de reais em 2025. Segundo o relatório divulgado nesta quinta-feira, o resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento da produção de petróleo e gás e pela geração de caixa da empresa. O crescimento foi de 198,9% em relação a 2024. A Petrobras destacou que o desempenho foi sustentado pelo aumento da produção total de óleo e gás, que cresceu cerca de 11% ao ano, além do avanço de novos projetos no pré-sal. Agora 7h59, o Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Graciara Farias. Você pode conferir as nossas reportagens no site radioagencianacional.tbc.com.br. Muitíssimo obrigado pela audiência, aproveite bem o fim de semana. E você fica agora com o programa Alô, Alô Brasil, com José Luiz da Atena. Até segunda.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.